DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou, estarei na sua companhia. Noticiário. Na Ucrânia, as autoproclamadas Repúblicas Populares Independentes de Donetsk e Lugansk unificaram-se hoje sob o nome Nova Rússia. A assinatura do documento realizou-se a porta fechada e sob estritas medidas de segurança. Os separatistas pretendem boicotar as eleições presidenciais de domingo, em que são chamados às urnas 5 milhões de eleitores de Donetsk e Lugansk. As duas regiões representam 15% da população da Ucrânia. As eleições presidenciais extraordinárias foram convocadas após o afastamento do presidente Viktor Yanukovych, deposto no final de fevereiro, após protestos diários. A chanceler alemã voltou hoje a defender o diálogo como forma de resolver a crise da Ucrânia e evitar uma escalada de violência no país. Angela Merkel acusou a Rússia de ter violado na Ucrânia uma das regras acordadas no pós-guerra, a integridade territorial, mas reiterou que a via de superar as diferenças é o diálogo. O governo moçambicano disse que o líder do maior partido da oposição é livre de sair do seu esconderijo na Gorongosa, centro do país, e iniciar o trabalho político com vistas de eleições gerais de outubro. A opinião foi manifestada pelo subchefe da delegação governamental no diálogo com a Renamo. Gabriel Mutisse respondia sim a Afonso Lhacama, líder da Renamo, que na sexta-feira manifestou vontade de abandonar o seu esconderijo e fazer pré-campanha com vista às eleições. Segundo Mutisse, também ministro dos Transportes e Comunicações, as acusações de existência de uma operação de cerco ao líder da Renamo, com vista ao extermínio das forças da oposição, não têm fundamento. 8 pessoas morreram hoje na sequência de uma explosão nas proximidades do Parlamento de Mogadíscio, na Somália. 4 das vítimas são insurgentes responsáveis pelo ataque, de acordo com a polícia local. Segundo fontes citadas pela France Presse, um grupo islâmico liderado pela, dizia, ligado à Al-Qaeda, que tenta derrubar o governo somali, estará na origem do ataque, desencadeado enquanto decorria uma sessão parlamentar. O presidente eleito na África do Sul tomou posse hoje por mais 5 anos. Jacob Zuma, de 72 anos, começa assim oficialmente o seu segundo e último mandato. Ele prometeu fazer tudo o que faça avançar a República e opor-se a tudo o que possa danificá-la. Recorde-se que o seu último mandato foi marcado por escândalos de corrupção em que se viu implicado. Assistiram ao empossamento mais de 40 líderes mundiais. O Tribunal Supremo do Malawi rejeitou a decisão da presidente do país, Joyce Banda, de anular as eleições gerais desta semana e ordenou ainda que a contagem dos votos prosseguisse. Recorde-se que a presidente exigia também uma contagem manual dos votos por considerar este modelo menos exposto a fraudes. 3 pessoas morreram hoje e outra ficou ferida com gravidade na sequência de um tiroteio no Museu Judaico, no centro de Bruxelas, Bélgica, informou a fonte dos bombeiros. Um homem, que chegou de carro, entrou no museu e começou a disparar, pondo-se em fuga de imediato, revelou a mesma fonte citada pela agência France Presse. O museu está situado num dos bairros mais turísticos da capital belga, o Sablon, conhecido pelas galerias de arte e antiquários. O primeiro-ministro do país, Hélio Di Rupo, já se manifestou bastante chocado com o sucedido através da sua conta na rede social Twitter. A poucas horas da controversa visita do primeiro-ministro da Turquia à Colónia, na Alemanha, milhares de turcos opositores saíram à rua para o contestar. Eles impunham cartazes dizendo "Nós dizemos não a Erdogan" ou "Erdogan assassino". O primeiro-ministro turco fala esta noite para milhares de apoiantes no Lanex Arena. Na Alemanha, vivem cerca de 1,5 milhões de turcos, a maior comunidade de imigrante no país. Os opositores de Erdogan consideram que a sua visita visa angariar votos para as eleições presidenciais marcadas para agosto próximo. E passamos agora ao mundo da bola, onde eu vou agora saber a quantas vai o jogo entre o Atlético Madrid e o Real Madrid, que disputam a final da Liga dos Campeões em Lisboa, Portugal, no Estádio da Luz. Vejo agora que está 1-0, vitória do Atlético Madrid, que vence neste momento o Real Madrid por 1-0 num golo marcado por Godin aos 36 minutos. Estamos agora no intervalo, portanto, daqui a alguns minutos o jogo prossegue. E o jornal dizia, e o noticiário fica por aqui, mas ainda a pergunta do dia. Quem levará a alegria da vitória para a Espanha, o Atlético ou o Real Madrid? Mande-nos a sua resposta para o afriportug@dw.de ou então envie-nos um SMS para o seguinte número: 00491758198273. E é tempo agora para acompanhar o programa Contraste.
DW Contraste.
As eleições europeias decorrem até 25 de maio e, nas vésperas da votação, fomos até Estrasburgo, no leste de França. É aqui que fica a sede oficial do Parlamento Europeu. Enquanto os candidatos a deputados europeus estavam em campanha nos países de origem, centenas de jovens rumaram ao edifício do Parlamento para debater o futuro da Europa. Os jovens discutiram temas como o crescente ceticismo em relação à União Europeia, as altas taxas de desemprego ou a apatia crónica do eleitorado europeu. Encontrámo-nos com alguns dos jovens que estiveram no Parlamento Europeu. Acompanham Guilherme Correia da Silva. Estamos perdidos no Parlamento Europeu. Dentro da torre de 60 metros do Parlamento e nos edifícios anexos, os corredores com escritórios de um lado e de outro desembocam em mais corredores, sem nada em particular que os distinga. Tentamos regressar ao ponto de partida, mas perdemo-nos de novo, porque após descer um vão de escadas, não virámos numa porta que nem sequer nos demos conta que estava lá. Depois de subir um dos elevadores de vidro do edifício principal, encontramos finalmente a sala que procurávamos. Mas estamos atrasados. Duas dezenas de jovens já estão a debater as oportunidades e desafios da União Europeia. Entre eles está a francesa Pauline Gesson, a presidente da Associação Juventude Europeia Federalista, que organizou o debate. A jovem, de 33 anos, está preocupada com estas eleições europeias.
Estou preocupada com o facto de cada vez menos pessoas votarem nas europeias. Para quem, como eu, acredita na democracia, isso é um problema.
A abstenção não para de aumentar desde a primeira votação. Em 1979, foram votar cerca de 62% dos eleitores. Na última eleição, em 2009, a participação ficou-se pelos 43%.
Estou também preocupada com os movimentos eurocéticos. Temo que a discussão se centre apenas nos aspectos negativos e se considere que a maioria das pessoas é contra a Europa.
Diz Pauline Gesson. Estamos na sala LOWS4.1. A sigla também contribuiu para nos perdermos. Seguramente o nome da sala obedece a uma lógica, mas acabados de chegar, não a entendemos de imediato. Lembramo-nos de uma passagem de um livro escrito pelo professor universitário inglês Edward Page há quase 20 anos. Page notava, a certa altura, que, na União Europeia, as leis são conhecidas por números abstratos em vez de nomes simples. Por exemplo, Diretiva 78/319 sobre gestão de resíduos. É fácil associar a União Europeia à burocracia, concluía o professor. Ainda hoje é assim. Para quase um quarto dos europeus, a União Europeia significa muitos papéis e processos morosos, segundo um inquérito divulgado em maio pela Comissão Europeia. No debate organizado pela Associação de Pauline Gesson, monstro burocrático foi uma das expressões usadas para descrever as instituições europeias.
Temos a sensação que a União Europeia funciona de uma forma bastante complicada, mas isso também acontece porque na escola nunca aprendemos suficientemente sobre ela. A União também lida com aspectos bastante técnicos e, por vezes, os europeus veem-na como algo muito distante do seu dia-a-dia.
As pessoas não acreditam que as eleições europeias trazem realmente uma mudança. Elas pensam,
Por que é que me vou preocupar se posso votar nas verdadeiras eleições, as eleições locais, regionais e nacionais?
Diz o jovem catalão Juan Lafranco Pari, da organização independente Vote Watch Europe. Na Alemanha, o Partido Democrata Cristão, CDU, fez cartazes para as eleições europeias quase idênticos aos que usou nas legislativas de 2013. Os cartazes destacam a líder Angela Merkel, de casaco azul, a sorrir. Porém, a chanceler alemã não se candidata ao Parlamento Europeu. Na Vote Watch Europe, Lanfranco Pari tem acompanhado as sondagens dos 28 Estados-membros sobre as eleições europeias. Este ano, uma coisa parece ser certa. Haverá muitos votos de protesto.
Sobretudo no sul da Europa, os movimentos de protesto contra a austeridade têm estado a mobilizar muitos eleitores. No norte da Europa é diferente. Muitos dizem que não querem pagar ou querem pagar menos para financiar as dívidas dos países do sul.
Sondagens coletadas pela organização de Lanfranco Pari indicavam que os partidos de extrema-direita da francesa Marine Le Pen e do holandês Geert Wilders vencerão as eleições em França e na Holanda, respectivamente. Wilders prometeu combater, a partir de dentro, o que chamou de monstro de Bruxelas. Por outro lado, em Itália, o Movimento 5 Estrelas, da esquerda populista, pede um referendo para decidir se a Itália continua ou não a usar o euro como moeda. O movimento do humorista Beppe Grillo poderá ficar em segundo lugar. Feitas as contas, o próximo Parlamento será bastante diferente daquele que os cidadãos da União Europeia estavam habituados até agora.
As sondagens mostram que a zona central do Parlamento encolherá cerca de 20% e encolherá favorecendo os extremos, tanto da direita como da esquerda. Isto poderá ter impacto na legislação europeia. O acordo sobre a parceria de investimento e comércio com os Estados Unidos poderá enfrentar tempos difíceis. Outra política que poderá ser ameaçada por este novo parlamento é a liberdade de movimento na União, que poderá, inclusive, ser limitada.
Pauline Gisson espera que estas eleições possam, pelo menos, servir como uma espécie de abanão para os políticos europeus.
Devia fazer com que eles se aproximem mais dos cidadãos, ouvi-los mais. Não queremos negociações à porta fechada em que depois os políticos vêm e dizem: olhem, temos um novo tratado.
Noutro corredor do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, falamos com Johanna Niemann. A jovem finlandesa diz que está cansada da forma como se tem abordado estas eleições europeias.
Creio que se tomaram nos últimos anos más decisões a nível europeu. Mas isso não significa que eu queira acabar com a União Europeia. E assusta-me o facto de muitos movimentos populistas estarem a sequestrar o debate e a enquadrarem estas eleições apenas num sim ou não à União.
Ao peito, a jovem de 24 anos traz um crachá, onde está escrito em inglês "I'm a voter". Vou votar.
É claro que eu vou votar. Não quero entregar a outra pessoa o poder do meu voto quando é o meu dia-a-dia que está em jogo.
Niemann pede que a sua voz e a dos cidadãos em geral seja mais escutada nas instituições europeias, quer aqui em Estrasburgo, quer em Bruxelas. Os cidadãos deviam também ser mais informados sobre o que está por detrás das decisões tomadas no Parlamento Europeu, no Conselho Europeu e na Comissão Europeia.
Tem que haver alguma burocracia, porque se trata de um sistema democrático em que há vários organismos e são tomadas muitas decisões. Mas é preciso tornar tudo isso mais acessível às pessoas. Além disso, é preciso que elas participem no processo. A democracia não é saudável se a nossa voz só é ouvida de 5 em 5 anos quando há eleições.
O Parlamento Europeu garante que está a fazer uma grande aposta audiovisual na internet para informar sobre o que se passa nas sessões plenárias e comissões parlamentares. Juana Larruz Juarez, diretora-geral de comunicação, diz também que o Parlamento tem convidado os deputados a criar plataformas de debate com os cidadãos. Mas como se poderá mudar a imagem do Parlamento Europeu como um monstro burocrático? Laos Juarez salvaguarda.
Veja, é muito difícil mudar uma determinada imagem se as pessoas não forem receptivas à informação que lhes está a enviar.
Em meados de maio, ao publicar o inquérito Europeus em 2014, A Comissão Europeia disse que o esforço que tem realizado para se aproximar dos cidadãos tem compensado. Mais de metade dos europeus estão otimistas quanto ao futuro da União, segundo a Comissão. Mas o desemprego continua a ser uma grande preocupação. No bloco de 28 países, há atualmente 26 milhões de pessoas sem emprego. Em Espanha ou na Grécia, mais de metade dos jovens está desempregada.
Eu quero uma Europa solidária, livre, pacífica. Mas da forma como os países membros da União estão a lidar com a crise, não sei se toda a gente sente a mais-valia de estar na União.
Diz a jovem francesa Pauline Gessin. Perdidos nos meandros da União Europeia, há quem se esqueça por vezes dos países que ainda estão fora e querem entrar, diz Pauline Gessin.
Acontece o mesmo com o euro. Alguns países fora da zona euro gostariam de entrar, enquanto outros que já usam o euro gostariam de sair. É como acontece com as crianças. Quando elas têm muitos brinquedos, queixam-se porque querem mais, mas esquecem-se que já têm muitos. Mas é claro, é preciso perceber que o sistema não é perfeito e que é preciso reformar a Europa, torná-la mais democrática e eficiente.
Ao sair, olhamos mais uma vez para o edifício principal do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Visto de fora, não parece tão labiríntico, mas um dos lados da torre de 60 metros parece inacabado. O arquiteto desenhou-a assim de propósito para transmitir a ideia de uma Europa permanentemente em construção.
E é tempo reservado para a radionovela do Learning by Ear Aprender de Ouvido. Uma ótima escuta.
DW Learning by Ear Aprender de Ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear Aprender de Ouvido e ao 10º e último episódio da radionovela sobre analfabetismo e educação, intitulada Uma Jovem a Completar os Estudos. Depois de completar os seus estudos na capital, Hélio regressou à casa dos pais já há quase 4 meses. O seu coração ganhou raízes na pequena cidade onde Zélia, o amor da sua vida, vive. Ele decide assumir a reestruturação da oficina do pai e já não quer esperar por um emprego. Prefere aplicar os seus conhecimentos no negócio da família. Felizmina está muito satisfeita com o filho, mesmo que a sua decisão de viver com a emancipada Zélia lhe pareça errada. A filha Liana também anunciou o seu regresso. Já terminou o estágio na clínica de oftalmologia e tem algumas boas notícias para anunciar à família. O dia está quase a terminar e Hélio e Epifânio têm de acabar as obras de remodelação na oficina de Aníbal com os trabalhadores. Finalmente sucesso é o título deste 10º episódio.
Tenham cuidado com o letreiro, por favor. Ponham no colar que amanhã nós vamos colocá-lo. Epifânio?
Sim, Hélio.
Pode trazer uma registradora, por favor?
Aqui está.
Obrigado. Pode sentar-te um momento, por favor?
Sim.
Temos de ter preços mais acessíveis em comparação com os nossos concorrentes.
Já comparei os preços, Hélio. Nós somos os mais baratos.
Mas ainda podemos fazer melhor. Especialmente se nos quisermos posicionar como uma nova empresa que oferece vantagens aos que têm menos recursos.
Então temos de poupar nos nossos materiais. Devemos comprar por atacado para nos ficar mais barato.
É uma boa ideia. E se desenvolvermos uma relação de lealdade com os nossos fornecedores, podemos obter melhores ofertas.
É verdade.
Olha, a partir de agora, vais ser diretor técnico.
O que é um diretor técnico?
Todos os materiais serão da tua responsabilidade. Fornecimentos, monitorização de máquinas e trabalhadores, anotar encomendas, realizá-las e entregá-las.
Isso é muita responsabilidade.
Sim, é. E terás de ter muito cuidado.
E tu o que vais ser?
Diretor de gestão. Serei responsável pela pesquisa de mercado, serviço ao cliente, gestão financeira, marketing e por assegurar que a empresa cresce e se diversifica. Gradualmente podemos até alugar equipamento para obras públicas ou até mesmo consertar estradas e pontes.
Não sei se entendi bem.
Olha, não te preocupes. O importante é que sempre quiseste aprender, Epifânio. Essa é a tua força. Captas tudo muito rapidamente.
Obrigado.
Acho que vou tentar arranjar alguns voluntários para o evento de abertura.
Eu tenho muitos amigos que estão interessados. Podes contar comigo.
Oh, olha as suas horas. Podes tratar dos trabalhadores, por favor? Tenho de ir buscar a Zélia.
Está bem, diretor. Até amanhã.
Alguns dias mais tarde, a oficina está pronta para a abertura oficial. Para agradecer a Zélia pela sua ajuda, Hélio decidiu apresentá-la formalmente aos pais esta noite. Felizmina e Aníbal estão sentados um ao lado do outro, mas têm opiniões diferentes sobre a convidada.
Meus queridos pais, quero apresentar-vos a Zélia, apesar dela não ser nenhuma pessoa estranha nesta casa. Tem sido uma boa amiga de todos nós nestes últimos anos. Mesmo quando a Liana e eu não estávamos cá, ela ligava-nos para saber como estávamos e também trouxe novos clientes para o pai.
É verdade. É raro encontrar pessoas tão boas como a Zélia. Se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje.
Aníbal, deixas o teu filho falar.
Eu não sabia sobre o estado de saúde do pai, nem a Zélia. Mas se ela soubesse, iria dizer-nos imediatamente. Eu voltei por causa dela. Queria esclarecer algumas questões sobre nós e depois voltar para a cidade. Mas tudo me fez ficar cá. A saúde do pai, os problemas da mãe com o banco, o futuro do Júlio, a renovação da oficina e o meu amor por Zélia.
O que é que queres dizer com o teu amor por Zélia?
Bom, em primeiro lugar eu decidi voltar pela Zélia. Se a oficina do pai sobreviveu, foi porque a Zélia estava aqui.
É verdade, é verdade. Ele tem razão, felizmente.
Também tenho de confessar que o dinheiro que eu disse que tinha enviado para as mensalidades da escola da Liana era da Zélia.
O quê? O que é que nos estás a contar, meu filho? A Zélia pagava as mensalidades da escola da Liana?
Claro, pai. Eu não tinha um centavo na altura. Teria sido um grande erro tirar a Liana da escola. Ela agora é uma enfermeira talentosa.
Zélia, vem cá, minha filha. Deixe-me dar-te um beijinho. Obrigado, filha.
A Zélia esteve sempre presente.
Ela fez isso para te conquistar, é?
Não, mãe. O que é isso? Eu é que tive de lutar para conquistar. E se não tivesse, já teria voltado há muito tempo.
Se não se importam, estou a ficar envergonhada por estarmos a falar destes assuntos materiais. Gosto do Hélio desde que andávamos juntos na escola. Mas anos mais tarde, não sonhava nada com ele. Estava feliz por ter a amizade da irmã dele.
Não te preocupes, minha filha. Tens a nossa bênção. Nada pode impedir a vossa união.
Hélio, eu e o teu pai vamos pensar sobre isso e dar a nossa resposta.
Oh, Felizmina, não se pensa em coisas como esta. Dá-lhes só a tua bênção.
Obrigado, pai. Mãe, prometo que a Zélia não te vai desiludir. Ela ama-me tanto quanto tu. E em troca, tenho de dar-lhe a felicidade que ela tanto merece.
E vais conseguir, meu filho.
Muito obrigado, pai.
O que é que os teus pais dizem sobre isto, minha filha?
Dizem que o que é bom para nós é bom para eles também.
E que tal comemorarmos tudo isto com uma boa refeição?
Oh, já percebi. Quer dizer que ele está com fome.
Eu também, mãe.
Está bem. Vou cozinhar alguma coisa, mas vai demorar algum tempo.
Espere, mãe. Eu vou ajudá-la. E se for preciso, também vos chamo para ajudar, hein, meus senhores?
Parabéns, meu filho. Que a tua casa seja abençoada.
Obrigado, pai. Muito obrigado por me apoiares.
Felizmina já está convencida de que a sua futura nora também pode cozinhar e o jantar corre bem. No dia seguinte, Liana chega cedo para não perder a abertura oficial da empresa do irmão. Depois da inauguração, Zélia sugere um almoço na montanha para falar sobre os velhos tempos. E Hélio também vai, é claro.
Então estás a dizer-me que a mãe aceitou a vossa relação?
Claro!
Sabes que a Zélia tem muita coisa a favor dela.
Sim. O que queres dizer é que a mãe aceita tudo e todos desde que tu estejas envolvido.
Bem, não foi fácil, isso é verdade.
Então não ficaste com medo?
Eu já me tinha preparado. Estava pronta para qualquer coisa. O Hélio e eu sabemos o que queremos. Isso é o que importa.
Bem, parabéns.
Obrigada. E agora é a tua vez de nos contares as tuas novidades. Conta.
O nosso médico-chefe apresentou o caso do pai a um grupo de cirurgiões que viajam por todo o país e dizem que podem operá-lo. Eles acham que ele tem boas hipóteses de recuperar parcialmente a visão.
Uau! Isso é realmente uma boa notícia. Continua, Liana.
Está bem. Agora é sobre mim. Fui aceito para fazer um estágio voluntário com a mesma equipe cirúrgica e para viajar à volta do mundo com eles.
Uau! Incrível! Isso é ótimo! Portanto, há uma luz no fundo do túnel.
Bem, é uma grande notícia para ti.
Vem cá, minha irmãzinha, vem. Deixa-me dar-te um abraço. Uau! Obrigado por acreditares em ti mesmo até ao fim.
Eu é que devia estar a agradecer, porque sem vocês nunca teria chegado tão longe.
Não, é a vitória da educação.
Ah, sim, isso é verdade. Sem educação, nada.
Hélio, Zélia e Liana abraçam-se e, acima de tudo, prevalece uma sensação de liberdade, a sensação de terem os seus destinos sob o seu próprio controle, graças aos primeiros conhecimentos que adquiriram na escola. E este foi o último episódio da radionovela Uma Jovem a Completar os Estudos, dedicada ao analfabetismo e à educação. Esta série foi escrita por Frederic Gagpara e financiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Mas se quiserem também, podem mandar um mail para afriportuga@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E a final da Liga dos Campeões já vai na segunda parte. Estão feitos no total cerca de 55 minutos. Vence o Atlético Madrid, dizia o Atlético Madrid, com golo apontado por Godin aos 36 minutos. Portanto, o Real perde frente ao Atlético. E claro que este era o tema do dia. Estamos a receber muitas respostas por SMS, por exemplo, e Dalina de Climane diz que a vitória vai para o Real Madrid. La Fubaldé, da Guiné-Bissau, escreveu: estou mesmo emocionado pela derrota do Real Madrid nestes 45 minutos da primeira parte. O meu desejo é que o Ronaldo ganhe e leve para a Espanha a taça. O Atlético não está a ser fácil, mas vamos ver. Sancha Candacho diz que o Atlético vai vencer e comenta ainda sobre Renamo, considerando que o Partido Moçambicano deveria começar a caçar os votos, mostrando os seus programas políticos. Pelo Facebook recebemos muitíssimas respostas. Francisco Lucala diz que apostou todas as fichas no Atlético Madrid. Domingos Minguice escreveu apenas Real. Osman Augusto aposta no Real Madrid e vou agora ver as outras respostas que continuamos a receber. Por exemplo, Nelito Cipriano diz o Real, Lucas Macuaco aposta no Atlético, Fabil da Fátima escreveu, com certeza só pode ser o Atlético, Osman Augusto diz Real Madrid, Castro Inrima escreve Real, Oscar de Saís António palpita para Oh, num palpite, ele diz qualquer coisa imperceptível. Dino Fazema escreveu: o aposto no Real Madrid. Domingo Giannic diz: Atlético. E há muitas outras respostas, mas não temos tempo para mais. Muito obrigada. Continue a dar as vossas opiniões. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana.